Vamos lá. Eu estou aqui nos estúdios com o padre Luiz Marques Ferreira, mais conhecido como padre Luizinho. Nós vamos conversar um pouco sobre esses tempos em que estamos vivendo. Além de padre Luizinho, que está aqui nos estúdios, eu também vou conversar com o professor Adelmo Santos, porque vai estar com a gente por telefone daqui a pouco. E também vou conversar com a radialista Michele Martins. Padre Luizinho, boa tarde, tudo bem com o senhor?
Boa tarde, tudo bem, André, tudo bem, os ouvintes.
Padre Luizinho, no último domingo, nós vimos o levante de protestos em algumas capitais brasileiras com duas bandeiras, o antirracismo e o antifascismo. A primeira bandeira no Brasil segue, além da onda dos protestos nos Estados Unidos, que foi provocado pela morte de George Floyd, um segurança negro que foi morto sufocado por um policial branco em Minneapolis, no Minnesota, mesmo após estar imobilizado com algemas. Tem também o caso do adolescente João Pedro Matos Pinto, de 14 anos, morto a tiro no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, dentro de casa durante uma operação policial. Já a segunda bandeira teve origem no Brasil mesmo, e está sendo vista como um contrapeso às manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que constantemente estão indo às ruas pedir fechamento de instituições democráticas, como o STF e o Congresso Nacional. Soma-se a isso, padre, a forma como o presidente Jair Bolsonaro tem governado o país. Bolsonaro é acusado, por exemplo, de autoritarismo, de usar o Estado como se seu fosse, de estar planejando um golpe. Frases ditas por ele, por seus filhos, alguns ministros e apoiadores, também são vistas como estopim para a explosão dessa bandeira. Não se sabe se, pelo fato de estarmos vivendo uma pandemia provocada pelo novo coronavírus, esta situação seja amplificada e tem gerado sentimentos de angústias e incertezas na população brasileira com relação ao futuro do país. Uma pesquisa realizada aqui no programa, eu realizei essa pesquisa na segunda-feira passada, 85,4% dos ouvintes, padre Luizinho, que participaram, disseram estar com medo do Brasil do futuro diante dos acontecimentos do presente. Apenas 14,6% se disseram confiantes. E é sobre isso que eu quero conversar com o senhor, quero que o senhor traga a sua visão, tanto de religioso como também de cidadão, diante desta situação em que nós vivemos, e vamos discutir essas duas bandeiras que estão aí no auge da discussão, que é o antirracismo e o antifascismo.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Pajeú. Realmente isso é muito pertinente, essa sua indagação, essa sua preocupação de trazer para o debate temas que estão à flor da pele do povo brasileiro, mas sobretudo do povo que pensa, do povo que reflete, que faz sua reflexão a partir de dados concretos, porque o problema que nós vivemos na atualidade não é uma temática que aconteceu, não é uma temática que pode acontecer. Na verdade, o que nós estamos vendo no Brasil hoje, além da pandemia, porque a pandemia não é no Brasil só, a pandemia é no mundo todo, nós temos que, a partir dessa realidade, repensar a nossa vida aqui no planeta. A partir dessa pandemia, acho que a gente tem que repensar, e também como é que nós vamos conviver, inclusive com o vírus, porque até então nós não temos uma vacina. Até quando não tivermos uma vacina, como é que a gente vai viver, Porque mesmo com a linha crescente de casos, ela comece a baixar, ela comece a cair, mas o vírus não foi eliminado. Isso é uma coisa, isso é uma verdade que o mundo científico tem constatado, tem nos mostrado. Agora, quando a gente mistura uma situação de pandemia, na questão da saúde, e mistura com no caso do Brasil, com essa realidade enfrentada também dentro de um governo, que é um governo legítimo, governo votado pelo povo, porque a gente tem a democracia, E o instrumento principal da democracia é o voto popular, né? Então, tendo em vista isso, nós estamos convivendo com dois problemas. Eu acho que, do meu ponto de vista, assim, o problema da pandemia, de uma certa forma, talvez seja o motivo pelo qual nós percebemos muito ainda gente dormindo diante da situação que nós vivemos. Por quê? As pessoas na pandemia, muitos estão vivendo a quarentena. Então, você mobilizar um bom número de pessoas da sociedade brasileira para se manifestar contra a prática de governos do estilo, da natureza desse que nós estamos vivendo no Brasil, então há dificuldade, inclusive, de mobilizar as pessoas. Mas, teimosamente, se existe também de um lado, do outro, está tentando reagir, que nós estamos achando tarde demais a reação. Então, o que é que está acontecendo? A visão minha é uma visão que é de comunhão com a Igreja. A CNBB já divulgou, já teve uma nota da CNBB dizendo que a CNBB defende a democracia. E defende a democracia com tudo que lhe é legítimo. Quer dizer, que o que é que vai legitimar num sistema democrático a vida de um homem público? Primeiro é ser eleito pelo povo. Depois é cumprir e obedecer às normas da democracia. Então, quando você obedece e você opta e você se candidata e você participa de um processo democrático, você tem que saber que na democracia existe uma série de coisas, de valores, mas também existem limites, como, por exemplo, a questão da liberdade de expressão. Eu sou livre para expressar meu pensamento, mas eu não sou livre para mentir, levantar falso às pessoas e, de forma ilegal, de forma criminosa, você colocar uma mentira para virar verdade no meio do povo. E isso a gente tem visto desde o processo eleitoral, das tais fake news, que é notícia falsa. Então, diante de todo o cenário, tantas coisas que nós já ouvimos, tantas coisas que nós já presenciamos de um governante e dos seus pares, escandaliza as pessoas e fere profundamente o coração dos democráticos, das pessoas que acreditam na democracia. Eu escuto em vários meios de comunicação, inclusive nesse rádio aqui, muitas pessoas chegando aqui no rádio e diz assim: isso é um tempo de conciliação, isso é um tempo da gente deixar as diferenças políticas e pensar no Brasil. Interessante que muitas dessas pessoas que dizem isso são pessoas que estão vendo que esse barco está afundando cada vez mais, e também é responsável porque, quando foi para se eleger uma pessoa que disse o tempo todo que é a favor das armas, que é racista, que discrimina, que não acredita na reforma agrária, que não acredita nos povos indígenas, que nega a cidadania do homem preto, a demarcação das terras indígenas, que minimiza tudo aquilo que é uma dívida, a dívida social do povo brasileiro, como, por exemplo, as cotas, uma série de coisas. Então, quem votou sabe o que é que defende. Então, o problema, eu acho, não é ser de direita ou ser de esquerda. Todas as vezes que nós tomamos posição diante dessa situação, sempre tem aquelas figuras: não, é porque é petista, como se o PT fosse a bússola do mundo, né? Na verdade, conheço muitas pessoas que não são, nunca foram petistas, mas pensam diferente e não concordam com a forma de como as coisas estão sendo levadas no Brasil. É evidente que numa democracia cabe tudo, cabe o partido, cabe as organizações todas, seja elas extrema esquerda, extrema direita, centro esquerda, centro direita, mas no sistema democrático, e que nós, o povo brasileiro, lutou por isso, tem que ser respeitado. Então, essa história de pessoas que começam a minimizar a situação, não tem que minimizar. Por exemplo, o Alexandre de Moraes, ele tomou uma atitude que eu acho também que foi muito mais porque mexeu com eles, com o Supremo Tribunal, mas isso vem acontecendo há muito tempo, mexendo com outras pessoas. E aí ficam algumas críticas a Alexandre de Moraes, porque acho que o meio que ele usou não foi uma denúncia, porque a partir do Ministério Público Federal, mas ele... Aí a gente não encontra uma proposta. E que proposta você tem, que proposta eu vou ter para acabar com a mentira, com as fake news, onde robôs incutem a mentira diante da sociedade todinha semeando, e depois prevalece a mentira e a verdade não vai aparecer. Então, a CNBB, ela tem uma posição sempre a favor da vida, da democracia e dos direitos. Então, a igreja, ela se define por aí. É evidente que os ânimos hoje são muito agitados. O país realmente está dividido, mas não existe duas verdades. Existe uma verdade. E a gente tem que lutar para que a verdade apareça. E a verdade, que eu acho que é que pode dar um norte na nossa vida, é a verdade que liberta. A verdade que escraviza, a mentira que escraviza, né, é aquilo que muitas vezes nós queremos que a sociedade instrumentalizada pela uma minoria, que a gente diz que é minoria, e que vai prevalecer uma mentira estupenda, uma mentira monstruosa. Então, eu costumo dizer o seguinte, que se é para eu ser amigo, se é para eu ter pessoas que me querem bem, sem que eu tenha capacidade e sem que eu tenha liberdade de expressar meu pensamento e desmistificar essa hipocrisia que existe dentro da política brasileira e às vezes também na religião brasileira, eu prefiro ficar sem os amigos, porque eu acho que o mais bonito de um homem, de uma pessoa pública, é querer caminhar com a verdade, e a verdade liberta, é bíblico. Mas num país onde um cara usa a Bíblia, Deus acima de tudo, a verdade vos libertará, né? São os temas explorados pelo presidente, que fala em Deus, em nome de Deus, é até apoiado por uma parcela considerável da população evangélica, que ao todo tempo fala de Deus, mas ao mesmo tempo os seus ministros acabam com aquilo que é de Deus, que é o próprio negro. Essa declaração desse ex-presidente da Fundação
Cultural Palmares, o Sérgio Camargo,
que ele diz que é uma escória da população,
escória maldita,
escória maldita, né? Esse cara aqui é que tem que ir lá ver com Deus. Deus não fez acepção de pessoas na pessoa de Jesus Cristo, ao contrário, chamou para o círculo todos. Um país onde os pensadores, como Paulo Freire, que pensou a educação a partir do oprimido, do pobre, tentando resgatar os que estão no lixo da história, para junto de uma sociedade onde sempre o ensino, o aprendizado, sempre foi direcionado para os ricos, para os brancos, é chacoteado e é muitas vezes símbolo de diminuição dos valores de uma educação que liberta. Então, um país desse não é Deus acima de tudo. É a escravidão, é o que nós chamamos do demônio, né? Que escraviza, que mente. Então, veja, a minha visão é essa, uma visão que eu acho que existe a pandemia, mas existe uma pandemia, um vírus terrível, que é o da alma das pessoas, que quer levar para a política e para todo mundo aquilo que ele tem de ódio, né? O ódio. Como é que você quer transformar o mundo com ódio, né? Com vingança? Defendendo determinadas agendas que estão sendo superadas no mundo inteiro. A população dos Estados Unidos, muito mais bem informada, talvez, instruída, mais educada, que eu acho, inclusive, não sei, talvez pelos meios de produção, pela própria economia, por uma série de coisas e acessibilidade, uma democracia um tanto quanto mais amadurecida, mais antiga, esse povo, aí diz, uma morte de um negro, com certeza eles devem estar chacoteando aí. Mas é porque o povo foi para a rua. Claro que existe dentro dessas manifestações, como existe no Brasil em qualquer canto, essas figuras extremas que aproveitam para roubar, para saquear, mas só que a grande maioria, a massa do povo americano, foi a morte de um negro, e eles pegaram o lema da última voz: eu não aguento respirar, não consigo respirar. Por favor, eu não consigo respirar.
Muito marcante essa frase.
Essa frase é uma frase marcante, que a vida é o sopro, né? A vida é o respirar. O Espírito Santo soprou. Eu respiro e eu tenho vida. Então eu não consigo mais respirar. Como dizer, por favor, saia de cima de mim. Então o povo americano ficou ferido e ferido de morte, né? E quando ao redor do mundo as pessoas, isso é uma agenda, aí disse, não, que é a esquerdalha festiva. Esquerdalha, nada. Esquerdalha nunca, de jeito nenhum. É o direito a Jesus, os direitos que estão do lado do Pai, que a gente considera. Nós não podemos mais admitir isso. Eu mesmo fico chocado, inclusive, me choca um cara, determinadas até políticos, né, deputados, eu escuto, radialistas, jornalistas. Esse tempo é um tempo da gente juntar as forças, as diferenças, para mudar essa realidade econômica de pandemia. Mas quem provoca essa temática todinha e quem fica insuflando a violência contra as pessoas no campo e na cidade, desdenhando os povos indígenas, mandando cortar tudo, demitindo quem tem que fazer um trabalho, sobretudo na área de fiscalização, como a questão do IBAMA, e de tantos outros órgãos de governos, de climática, essa questão toda, não é quem faz oposição, é quem está na situação. Então, eu acho que para passar o Brasil a limpo, tem que se levar para o debate, mas tem que saber que ou o Supremo Tribunal Federal, que é um poder que interpreta e que faz que a Constituição seja cumprida, trabalhe realmente nessa perspectiva. Agora, se vender ao medo e às ameaças, aí nós estamos sem ninguém, porque o Congresso, todo mundo sabe como é que é, né? E eu não sei o que é que esse cara tem, porque até o presidente da Câmara e do Senado, eles ficam o tempo todo dizendo, eu quero conversar. Aí, quando dão as costas, começa tudo ao contrário.
Isso.
Na verdade, se tiver um Congresso sério, tivesse um Congresso sério realmente, sem esses centrões da vida, isso tudo já tinha se resolvido. Que a democracia também permite que, se uma pessoa não cumpra a Constituição, não quer diálogo, não desrespeita uma política de Estado, então essa pessoa não serve mais, né? Se o Estado brasileiro não me serve, então para quê? Eu quero o Estado brasileiro do jeito que ele está constituído. Então, eu acho assim, isso é a visão que a gente tem, e nós temos uma visão, e é bem interessante, né? Saber que, se por acaso acontecesse, que eu acho muito difícil, eu acho que quem primeiro seria atingido são os que lidam com gente. Tudo que eu estou dizendo aqui, eu digo na igreja. Eu digo nas homilias, eu digo nas reuniões, que são diversas, o ponto de vista da igreja, sem desrespeitar os diferentes. Agora, é importante que diga. E se tiver que questionar, então questione. Mas o que nós estamos vendo na prática é isso.
Muito bem. O senhor tocou em alguns pontos aí, que eu acho muito interessante a gente dar mais uma esticadinha neles. A questão da religião, né? O presidente que vive falando, pregando que está, né, Deus acima de tudo. E nós vimos, por exemplo, nos Estados Unidos, o Donald Trump, após os protestos, ele pegou uma Bíblia, foi para frente de uma igreja protestante, pegou uma Bíblia, e também fez isso também em uma igreja católica. Foi duramente reprimido tanto pelo bispo da protestante como pelo bispo da igreja católica, porque ele pegou a Bíblia na mão e ficava exaltando a ação truculenta da polícia contra os protestantes, isso com a Bíblia na mão, né? E nós vemos aqui no Brasil também um governo onde nós temos tanto o presidente como seus ministros o tempo todo falando de Deus, né? E ao mesmo tempo que eles falam de Deus, eles insultam a violência, eles insuflam a violência contra classes, a violência contra jornalistas, a violência contra, por exemplo, agora os protestantes, as pessoas que estão protestando, né? O que eles fizeram lá em 2016, né? Está sendo feito agora, e aí eles estão experimentando o mesmo veneno, né? Porque em 2016 teve os protestos, né? Começou por conta do 20 centavos e depois acabou, onde a gente sabe, né? Que foi no impeachment da ex-presidente Dilma. E nesse também teve ali os bad blocs, né? Arrumaram um nome para esse pessoal, que foram os bad blocs, que quebravam e depredavam tudo, né? E agora também está acontecendo nos protestos, tanto os daqui como nos protestos lá de fora, né? A depredação e os saques. E agora eles estão sendo pagos na mesma moeda, né, padre? Porque o que eles fizeram lá atrás está sendo feito contra eles agora, e eles aí pegam e usam a mesma desculpa daqueles a quem eles afetaram há um período atrás. E a questão da religião, né, como, apesar de falar sobre Deus, mas pregam a violência, e Deus não é violência.
É usar o nome de Deus em vão, né? Você usa o nome de Deus em vão. O que o Trump fez lá nos Estados Unidos, isso é próprio dessas figuras, desse pessoal que é descaradamente simulado e desdenham da inteligência das pessoas. Quem não conhece uma pessoa que tem uma prática humana afetiva com seus compatriotas, com sua comunidade, de um tirano? Você pode muito bem de manhã, de tarde usar a Bíblia, e de noite pode usar uma guilhotina, usar uma peixeira para apunhalar lá as pessoas. Isso, tudo isso é um caudilho, o caudilho da miséria, né? Você, quando chegou no, você, nós chegamos a um estágio da nossa história que os tiranos eles se revestem de uma capa, né? Que enganam os simples, que enganam os analfabetos, no caso no Brasil, que enganam uma determinada parcela alienada, e às vezes até não enganam, mas comunga de ideias parecidas com os seus pares, com sua classe, para manipular as pessoas. No Brasil foi, no Brasil está sendo, e no Brasil vai ser assim por muito tempo. Tudo isso fruto de um país que não foi bem educado. Numa sociedade alfabetizada, tanto da consciência como na vida prática, isso não acontece, não é enganado. Tudo isso porque só existe realmente povo dominado, um povo que não tem a capacidade de interpretar, né? de expressar o seu pensamento. Então, tudo isso é uma, para cada tempo se usa às vezes a mesma ferramenta, às vezes com outra linguagem, né? Então, veja, será que essas figuras, no caso o presidente do Brasil e os seus apoiadores, pensavam, estão pensando, que eles vão viver a vida todinha cantando de galo, defendendo fechamento de Congresso Nacional, de Supremo Tribunal Federal, desdenhando, acabando, criticando tudo que é de movimento, que requer, que são dívidas sociais, como a reforma agrária, como o povo escravizado? O Brasil é mais da metade negra, mas os negros hoje é que estão nas favelas. Os negros ainda não ocupam os espaços públicos, sobretudo na democracia que se devia ocupar. Os negros não ocupam as escolas todas como devia ocupar, quer dizer que devia ser. Então, a dívida social com o povo negro brasileiro é imensa ainda. Com os indígenas, sim. O secretário da educação, da deseducação, que tem um nome estrambólico, o Abraham Straub.
Abraham Weintraub.
Ele disse que odiava essa dominação povos indígenas. Ora, ele não sabe que cada povo indígena, cada nação indígena, tem seu dialeto, sua língua, tem sua cultura, sua expressão religiosa. São povos indígenas. Porque o povo, quer dizer, como é que você interpreta uma nação? Pelos seus costumes, pelo seu, sua a culinária, pela sua expressão cultural, sua religião, né? Então, sua vocação, sua expressão. Então, eles querem eliminar tudo aquilo que é conquista das sociedades modernas. E querem, de uma certa forma, impor um jeito de ser que Mussolini queria lá na Itália, que Hitler também, porque... essa semana passada, uma pessoa disse que a gente que fica chamando os outros de fascista, que a gente é analfabeto, não sabe o que é fascismo. Mesmo se o cara não soubesse e dissesse, pode dizer, não tem problema não. Isso se equipara com fascismo. Fascismo o que é? É uma sociedade pura, uma sociedade onde as ideias minhas, no caso do conservadorismo, esteja acima de tudo, que não se admite questionamentos, que tudo aquilo que passa pelo clivo da participação popular não deve ser o certo. Quer dizer, é uma forma de ditadura, não é só no poder, é na cultura, é na educação, é na religião. Quer dizer, o fascismo é cheio de preconceitos terríveis. E aí, se você não sabe, vai lá, procura no Google, diz o que é fascismo. Olha quem foi... Vai em qualquer rede social, sabe o que é fascismo. O que é o fascismo, né? Então, mesmo se uma pessoa disse, não, porque os outros estão dizendo, aí agora pegou. Não, é contra o fascismo mesmo. Nós não queremos uma sociedade fascista. Nós queremos uma sociedade democrática, uma sociedade onde a gente tenha direito, onde a gente tenha deveres, onde a gente realmente procure cumprir a Constituição, obedecer às autoridades. Nós fomos educados desse jeito, o povo brasileiro não é educado não, nesse sentido não, obedece demais, né? Tem leis para a gente obedecer. Se eu estou contra a lei, pode ser quem for, pode ser o padre, pode ser o governador, o prefeito, tem que pagar e tem que... Quem foi que já desobedeceu? Então, veja, é uma situação muito difícil. Nós vivemos tempos difíceis, mas nós também vivemos um tempo em que é uma oportunidade para a gente ir tomando corpo também nisso, e ninguém deve ficar com medo, não, nem alienado, não. Expressar o que pensa, contestar, é mais do que de nosso direito, é um dever nosso, é um dever do povo brasileiro contestar, não ficar calado. Sobre a questão dos retrocessos, eu mesmo, pessoalmente, acho muito difícil, porque a maturidade, por mais que nós achemos que a democracia brasileira tem fragilizada, mas o povo brasileiro já sofreu muito com isso, sabe que a experiência não foi boa. Apesar de a gente ter já dois governos eleitos pelo povo cassado, que foi Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff, mas a gente teve o direito, os de defender a cassação e dos de não defender a cassação. Tira-se, bota outro pelo voto. Isso é respeitado. Não se derramou sangue para isso, no sentido de guerras civis. E uma ditadura imposta em qualquer país, inevitavelmente, você vai ter que se confrontar com o povo. O brasileiro é um país gigantesco, né? Tem dimensões continentais. Para se fazer uma ditadura no Brasil, não é tão fácil assim, não. Nós temos uma fronteira imensa. Nós temos temperamentos diversos, culturas diversas do povo brasileiro. E trancar o povo brasileiro só se for uma pandemia dessa. Mas não é qualquer presidente com exército que pode trancar o povo brasileiro. Porque as experiências que foram feitas no Brasil e no mundo, deu muito errado. Porque o povo sai mais revoltado e com cada vez mais ódio. E as Forças Armadas Brasileiras é um patrimônio nosso. Por exemplo, se querem respeito, então respeito também a democracia. E os que têm juízo dentro da corporação, das corporações, os que têm, que pensam um Brasil diferente, tenho certeza, os generais, os que pensam diferente, os que não são embebidos pelo ódio, eles sabem muito bem que não é tempo disso, não é época disso do Brasil. E nós sabemos que tem homens sérios dentro do Exército Brasileiro. Tem pessoas sérias, pessoas honestas, como também todas as polícias, nós sabemos que tem os homens sérios, não é porque votaram, porque a grande maioria, mas a gente sabe muito bem das boas vontades. Então eu não acredito jamais que nós temos isso hoje. Agora, vontade, está se percebendo que você tem muito. Mas não vão fazer isso, a gente não vai deixar, não.
E a gente está falando aqui sobre antirracismo e antifascismo. São duas bandeiras que caminham juntas, né, padre? Não tem como dissociar uma da outra, porque quando você fala em antirracismo, automaticamente se fala no antifascismo. E quando se fala em antifascismo, automaticamente você também fala no antirracismo.
Que o fascista, né? É racista, né?
É, porque o fascista com certeza é racista, né? E o racista nem sempre é fascista, mas já tem um pezinho lá. Né? Então, não tem como dissociar essas duas bandeiras, tem?
Não tem, porque veja, a atitude do cara do presidente da Fundação Zumbi dos Palmares, né?
Fundação Cultural Palmares.
Fundação Cultural Palmares. Aquele cara, ele é negro, né?
É.
Ele tem a cor da gente, do povo brasileiro. Quando ele várias vezes ele insiste, né? Fala mal de Zumbi dos Palmares, mal desse Dia da Consciência Negra.
Ele criticou o Dia da Consciência Negra.
Todas essas agendas, ele está falando a linguagem de um governo que quer eliminar tudo isso. Então, isso é fascismo. Né?
E interessante nesse ponto de vista desse governo que nós estamos vivendo, como o senhor estava falando, é que eles querem, um dos pontos do fascismo é impor a sua vontade, aquilo que você pensa, as suas ideias, acima da vontade e das ideias das outras pessoas. E é isso que esse governo tem tentado fazer. Só que as pessoas enxergam, as pessoas que ainda estão apoiando, elas parecem que não conseguem enxergar essa armadilha que vem por trás disso, né, padre?
Não conseguem enxergar, e outros já viram que o negócio tá mal direcionado. Não tem como. Uma pessoa de bom senso, uma pessoa que pense, que seja inteligente, ele está vendo que tem um bocado de coisa errada. É evidente que, às vezes, o orgulho não permite que se diga que realmente não está dando certo. Não está dando certo. No campo da saúde, não deu certo ainda. Nós estamos com um ministro
interino,
que não devia estar interino, devia ser ou ele oficializado, ou se não, tivesse colocado um cara da área técnica, porque eu não entendo. Por exemplo, eu vi um médico de Tabira, essa semana, minimizando, dizendo que essas mortes do Pajéu, que aconteceu de coronavírus, teria que ser revista, né? Porque ele disse que se um cara está com câncer e tiver pegar o coronavírus, ele morreu foi de câncer, não foi de coronavírus. Essas coisas todas que se diz, defendendo também esse negócio do uso da cloroquina. Eu, no meu caso, eu fico entre a cruz e a espada. Se um cara inteligente, um cara que tem conhecimento técnico, me diz isso, eu sou um paciente e preciso me curar, quem sabe é ele, eu não sei, porque eu não tenho experiência. Veja, aí nós estamos diante de quê? Quando uma coisa é duvidosa, no caso de um homem, de um executor, de uma pessoa que está na cabeça da direção de um país, quando algo é duvidoso, ele não pode defender com um princípio, e como, por princípio, ele não pode defender como uma coisa certa, porque ele vai, de uma certa forma, ele é autoridade, ele influencia. Vai que uma coisa dessa não sirva, não preste. Ele recomendando, sobretudo para o fanatismo. O fanatismo não admite de forma nenhuma uma ideia diferente, né? O fanatismo, você é fanático, então você se fecha, você não abre mão. Então, isso, o que é? Piora a situação, eu não posso, de forma nenhuma, é assim. Mas, no caso, a pessoa que está doente, ele quer se curar, ele quer. Então, quem é que realmente decide? É quem está com a vida da gente na mão. Mas aí diz, aí mais a gente que entre 10 pessoas, uma defende, as 9 não. Então, algo muito errado está acontecendo. Aí você, por discordar disso, ouvindo as experiências de outros países, até mais avançado na área da pesquisa, então você, o ministro, é demitido porque não está defendendo. Uma coisa errada, você tem que defender para ficar. Então, esse cara da Fundação Palmares, ele já disse, você não já viu que mudou de governo, todo mundo sabe que mudou. Mas por que muda de governo? Mas política de Estado, de um Estado verdadeiro, de uma política de Estado, ela não se muda ao bel prazer da mudança de governo. Está entendendo? A democracia é isso. Eu acho que a política de governo, ela deve ser uma política, já disse, uma política de Estado, ela é permanente. Né? Se é para o bem, é permanente. Por exemplo, o que é uma política de Estado? O Bolsa Família virou uma Bolsa de Estado. Uma política de Estado. Governos passam, muitos disseram que ia acabar, mas não pode acabar.
Minha Casa Minha Vida.
Minha Casa Minha Vida. Porque são o quê? São demandas, são dívidas que nós temos. Então não se pode. O mesmo problema do negro. Nós temos a dívida. Porque os negros, a maioria está nas favelas. A maioria da população negra não tem condições de vida, não tem saneamento básico, não tem casa digna para morar. Ainda a maioria dos negros, eles estão fora das universidades, apesar de todas as políticas nos últimos anos. Os indígenas, índio, é uma população pequena, à vista de 200 e tantos milhões de brasileiros, mas são os primeiros povos que habitaram essa terra e eles têm direito a um pedaço de terra que vive dignamente. E pedaço de terra para índio não é o mesmo terra para o branco, não. Que o branco come dentro de casa e trabalha em um pedacinho de terra pequena. E índio, não. A dimensão de terra para um índio, na cabeça do índio, não está a minha terra, não está a sua terra. Então, entender, né, do ponto de vista antropológico, o mundo indígena é muito importante. Então, quem é que vai fazer essa interpretação? São os governos. Mas se você coloca um governo preconceituoso, fascista, que não acredita na reforma agrária, não acredita em demarcação de terras indígenas para pagar a dívida social, não acredita na acessibilidade que o negro deve ter dentro das universidades, na sociedade, no comércio, no emprego. Se você não acredita nisso, então você sempre pensa o Brasil a partir da cabeça dos ruralistas. Pensa o Brasil a partir das grandes indústrias. Então vai dizer o quê? Que doença é besteira, vai morrer muito mais gente.
Aí não precisa de meio ambiente.
A balança comercial é mais importante, mas a gente não. Então, eu acho que esse movimento ligado ao bolsonarismo tem que entender que nós também temos inteligência, que nós fomos formados, que nós participamos de entidades e de determinadas organizações que temos como formação isso. Então, como você vai querer tirar isso? Não é assim. E não vai ser entregue de graça isso, não. A gente vai ter que dizer, a gente vai ter que repisar, vai ter que se movimentar. Mas eu acho que isso sem ódio, porque se você for atirar, você for responder com a mesma arma, então você vai carregar o ódio dentro de si e vai criar essas várias células de ódio, encontrando, se deparando com a realidade que não é isso que a gente quer. Agora, só que resistência é algo muito religioso, eu acho, alto, é algo de fé, você tem que resistir. Você não vai ser pisado. O povo,
aí os mártires
para o povo história, escravo, né? O povo escravo do Egito, na Bíblia, o povo não se rendeu. Deus mandou a gente organizar. Moisés foi lá organizar o povo, depois Josué tocou o povo de Deus. E eu não estou sendo fundamentalista na Bíblia, não. É a história do povo, da salvação. Os mártires, né, as pessoas que foram martirizadas por causa da justiça, não são os mártires do passado, mas os mártires de ontem, de hoje, né? E é justamente isso. Então, eu acho que a CNBB, a igreja no Brasil e no mundo, ela, claro que nós temos a igreja é uma instituição muito grande, ela tem várias correntes, é evidente, mas tem uma verdade no meio, que é a vida acima de tudo, né? A vida acima de tudo, quer dizer, o importante é a vida.
Padre, eu não sei se o senhor tem a mesma impressão que eu, mas às vezes eu me pego pensando assim, parece que as caravelas de Cabral aportaram no Brasil, né, não foi em 1500 e agora voltaram em 2018, né? Porque as ideias são praticamente as mesmas, né?
De colonização, né? De catequização, né? Era como se nós não tivéssemos história.
Isso.
A gente não passou, não só foi pela ditadura militar. Nós tivemos vários períodos no Brasil, da colonização para cá, que muitos foi ensinado ao povo brasileiro viver. E para acontecer uma independência no Brasil, muitas lutas aconteceram. Quer dizer, na proclamação em si, na independência do Brasil em si, não é que muito sangue, não houve uma guerra, né? O Brasil não ficou independente com a guerra. Mas muitos movimentos aconteceram, né? Entre o povo brasileiro, né? E são inúmeras. No Brasil, colônia, depois do Brasil, república. Quantas organizações, quantas lutas, quantas vidas não foram ceifadas por causa da vida, da luta, dos direitos, adquirir direito. A Constituição de 88, muita gente foi ouvida. Muito ainda não está sendo feito, porque o próprio Congresso Nacional, muitas vezes, não adequa a lei a nossas necessidades. Mas não é assim, né? A gente tem que dizer, da forma que eles dizem, basta diz o povo brasileiro que pensa, que tem cabeça. Esse negócio de ficar agora com as ideias e achar que vamos engolir e vamos achar que tudo está certo, não, isso não é verdade. O povo não aceita. O povo não aceita e nós que formamos opinião não devemos baixar a cabeça. Eu me admiro muito, formador de opinião, que toma esses partidos. E também não é falta. Eu acho que a primeira pessoa que devia dizer era conciliar conflitos seria eu, será o padre, será a pessoa que está à frente de determinada entidade, sobretudo religiosa. Mas para que se tenha uma paz verdadeira, só existe paz verdadeira se existir justiça. Então, para chegar à paz verdadeira, tem que ter conflito. E o conflito não é o conflito que eu digo armado, não é o conflito de matar as pessoas, não, de tirar a vida das pessoas, não. Mas é o conflito nas ideias, inclusive para chegar-se a um denominador comum. Então você está defendendo isso, mas foi você mesmo ou foi alguém que está atrás de você, insuflando você e não está fazendo nada? Quem é que vai para a rua? Quem foi que sofreu? Então, se você é uma pessoa que acha que o direito que você está lhe favorecendo hoje, não houve quem defendesse, não houve quem sofresse perseguição, é engano. Para que acontecesse o direito, por exemplo, o SUS. Não existe no mundo um programa, um sistema mais bonito e mais justo que o SUS.
Tem suas falhas, mas...
Muitas falhas tem no Brasil, já graças a Deus tem algumas que vão superadas, mas me diga uma coisa, se a gente não der valor ao SUS, quem é que vai dar valor ao SUS?
Muitas pessoas colocam os Estados Unidos no alto de...
Lá não tem,
né? SUS. E lá não tem SUS. Eu, inclusive, já comentei por aqui outras vezes, né? As pessoas lá nos Estados Unidos, elas vão à falência pessoal porque não tem o SUS.
Não tem SUS. E outra coisa, eu quero dizer a vocês, que apesar das nossas deficiências, o que nós estamos vendo hoje nas prefeituras sérias, secretários de saúde, andando lado a lado com o povo, assistentes sociais, enfermeiras, esses programas que se tem do acompanhamento à saúde básica nos nossos bairros, no nosso município, o dentista, tudo isso não foi presente, não. Isso foi fruto de muita luta. E como é que você vai defender um governo que muitas vezes menospreza e desvaloriza? Por que desvalorizar? Quando você não escuta um ministro de Estado que quer justamente que esse sistema esteja munido de máquinas, eu digo assim, de instrumentos para legitimá-lo e aperfeiçoá-lo. É triste a gente ver a desvalorização das coisas conquistadas, porque o SUS no Brasil não foi implantado de um presente, não. Foi luta das pessoas sérias. Então, veja, tudo isso que eu estou falando aqui a vocês, a gente passava o dia todo dizendo, mas a gente ia mostrando o que é que esse governo tem feito. Tudo aquilo que foi passado, quer dizer, aquilo que foi conquistado no passado, era como se destruísse tudo, virasse cinza e começasse a construir um novo jeito de sociedade. Não é assim. Não é assim que se faz, porque nós já tivemos experiências no passado nas cidades como a própria Jerusalém. Quantas civilizações no passado naquelas cidades, no Oriente Médio e em outras cidades, mas a semente brota. Se for do bem, brota. E não pense que você elimina, é um povo matando o povo, não. É, você tem que eliminar, tem que apagar a consciência das pessoas que ficam, continuam alimentando essa esperança, né? Então, acho que o Brasil está desse jeito, mas graças a Deus tem nós, o povo brasileiro, que muitos têm essa consciência, e as coisas não vão acontecer como muita gente pensa, não.
É verdade. Padre Luizinho, infelizmente eu vou ter que soltar o senhor tem compromisso, né? Mas por mim eu não soltava o senhor agora, não, viu? Mas o senhor tem compromisso, eu vou ter que soltar. Deixa eu só aqui ver, nós temos aqui umas participações, por exemplo.
Pode dizer, dá tempo.
Deixa eu ver quem é que está falando aqui. Deixa eu ver se tem um nome. A Maria Ana de Siqueira, né, grande aliado do social, ela está falando, né, graças a Deus, há muito que o padre Luizinho é seguidor de Deus por alma e externa. Os exemplos de Dom Francisco, né? Grande aliado do social. Deixa eu ver isso aqui. Não, aqui é mandando link, não dá certo. Eu não posso olhar link agora. Boa tarde, excelente conversa. Mentes inteligentes em debate. Na declaração terrível do Camargo, podemos fazer uma leitura que ele tem raiva da cor que carrega. É uma pergunta. Se podemos fazer uma leitura que ele tem raiva da cor que carrega. Porque tanto ódio das suas raízes. Está falando aqui, deixa eu ver quem é. É a Rosamélia.
Rosamélia, eu acho que eu no ponto de vista psicológico, eu acho que deve ter, porque geralmente a gente expressa, às vezes através da nossa fala, coisas muito ruins que nós temos dentro da gente. Então tem gente que não se aceita de forma nenhuma. Tem gente que não se aceita porque é magro, outro não se aceita porque tem uma cor diferente, outro não aceita ser pobre. Aí começa a criar aquelas raivas que só através de um tratamento, através de um acompanhamento de especialistas, que ajuda a gente a se aceitar. E quando você renega a própria cor, porque quando você diz que é escória, né?
Escória da humanidade, né?
Escória
maldita.
Escória maldita. A fundação e o próprio Zumbi dos Palmares e o movimento negro, que ele falou foi do movimento negro, você está renegando você mesmo, né? Quem renega a si próprio já está dizendo que vai renegar muito mais os outros, né? Pode ser.
Aqui o tem um amigo aqui colocando, ele não colocou o nome. É o Ericássio. Camargo disse ainda que Zumbi era tal, que escravizava pretos e que não ia apoiar a agenda da consciência negra. A presidente da Fundação Palmares diz que o movimento negro é uma escória maldita. Aí ele está aqui, racista ele? Né? Eu não entendi muito bem. Eu acho que é Ericássio. Eu não entendi muito bem aqui o seu questionamento, Ericássio.
Né? Não, que pessoa... racista ele não pode ser. Pode, talvez nem seja questão de racismo, mas é fascista, sim.
Certo. É, uma amiga aqui colocando o fascismo escancarado em duas manchetes. Aí colocou aqui: veja, encontra militar que chefia sistema de arapongagem de Bolsonaro. Faço compliance. E CPMI das fake news identifica 2 milhões de anúncios da SECOM em canais de conteúdo inadequado em só 38 dias. Né, são duas manchetes aqui que o amigo colocou aqui para a gente olhar. Né, ele disse que essas duas manchetes elas escancaram o fascismo. Deixa eu ver aqui quem está falando. Aline Darcy, vamos ouvir.
Boa tarde, André Luiz. Boa tarde, padre que está aí nos estudos nesse momento. Quero parabenizar o senhor por esse debate tão importante, né? Tão importante que é falando, né, da importância das pessoas não ter racismo, respeitar o seu semelhante, né? Que lamentavelmente isso é uma prática que sempre existiu, né? As pessoas de cor negras sofrem constantemente, né? No seu ambiente de trabalho, você vai para uma empresa prestar uma entrevista, você vai com a colega de cor branca, na entrevista você já vê os pontos que aquela colega de cor tem em relação à sua, você vê o tratamento que os patrões têm em relação aos seus funcionários, principalmente quando se trata de negros, porque lamentavelmente nós ainda temos pessoas no nosso país, do nosso convívio, que se pudesse não tinha uma pessoa negra ao seu lado, e isso é muito triste, né? Isso é muito triste porque somos seres humanos, né? Somos pessoas como qualquer outra pessoa. Em determinado ponto da Bíblia, se fala que se você tem Jesus Cristo como negro, ele é um negro. Se você tem Jesus Cristo como um branco, ele é um branco. Mas, lamentavelmente, André Luiz e todos que nos ouvem, o negro é muito discriminado ainda, muito mesmo. Eu sou uma pessoa de cor negra. Tenho sofrido muito, né? Muito mesmo com a questão do racismo na sala de aula, em ambientes de trabalho, né? Esses longos anos que venho trabalhando, que estudei, sofri muito na pele esse tipo de violência, né? E quando eu vejo um debate dessa natureza, eu fico muito feliz, porque tem pessoas humanas de coração bom que se importa em debater um assunto tão importante como esse. Lindaci Zacarias, André Luiz.
Obrigado, Lindaci, padre.
Lindaci, primeiro dizer parabéns a você. Parabéns porque você expõe algo que é concreto, que não é invenção, né? Que não é. Porque sobre essa questão de racismo, acho que seria muito interessante que a sociedade, procurasse aprofundar as nossas origens e saber, por exemplo, se aqui não tinha negro e foi importado negro da África para ser escravizado aqui no Brasil, então o lugar do negro, na verdade, não era aqui. Foi que foram buscar o negro lá a pulso. Então, se ele chegou aqui no Brasil, é bom lembrar que a sociedade brasileira não existe sangue puro, não. Nós somos mestiços. Toda essa questão, e depois, do ponto de vista humanitário, do ponto de vista religioso, discriminar não é só crime, não. Devia não ser, não é só crime. Devia ser apagado das nossas mentes. Você dar um emprego, favorecer a uma pessoa por causa da cor da pele dela, porque ela sexualmente não é do jeito que você. O mundo anda justamente. O que a gente quer é que o país, que o nosso mundo tenha harmonia. E como é que a gente vai ser um lugar harmonioso? Se não existe paz, se um branco, três brancos, mata enforcado um negro no chão, e a gente sabe que quando se mata um negro, não é, e a morte do negro, e a morte dos negros, é muito mais do que a morte dos brancos, sobretudo quando se fala em questão da repressão. Então, Lindaci, eu acho que quem sofreu na pele e quem não sofreu também, deve por amor, que eu digo que se for religioso, pela sua fé, saber que não existe lugar na salvação e nem na Bíblia para discriminação, se é que a gente quer fazer uma interpretação à luz do tempo e do amor a Deus de discriminar as pessoas pela cor. Então eu acho assim, por que é que nós estamos andando fazendo um caminho inverso no Brasil? Que você coloca pessoas para trabalhar em determinadas entidades e fundações que pensam totalmente o contrário daquilo que era para pensar, que era para pagar uma dívida social, e nós estamos aumentando ela. Todas as vezes que você coloca uma pessoa desse tipo para estar em posto-chave como é dos direitos humanos, coloca uma pessoa que é pentecostalista, que minimiza tudo e que está lá em nome dos bons costumes para atrasar toda uma agenda de política de direitos humanos no país. Então, como é que eu posso? Eu quero viver em paz, porque eu tenho muita gente que pensa assim, então eu quero viver em paz com todo mundo, não quero questioná-la para não feri-la. Então, essa amizade não é verdadeira. E tem gente, muitas vezes, que por ter amigos e por ter essas relações, não diz nada, fica calado, se morrendo por dentro, mas não. A verdade, realmente, no que eu estou dizendo, liberta. Agora, a mentira escraviza. E o que nós estamos vendo no Brasil hoje, nos vários postos, não é competência, não é pelo mérito, mas é quem fecha com pensamento atrasado, para a gente atrasado, retrógrada, que tem escravizado e que se escravizou muita gente no passado. Então, eu acho que a gente tem que assumir que a gente está num lado, diferente.
Muito bem. Padre, só para a gente finalizar aqui. Boa tarde, André Luiz. Parabéns, Padre Luizinho, por defender os menos favorecidos. Fátima do Santiago. Rivani do Jorge. Que saudade de Padre Luizinho. Grande homem da verdade. Admiro e considero muito. Eu só vou ver os textos, viu, gente? Não dá tempo de escutar mais áudio. Padre Luizinho, nosso anjo na terra, Santo Antônio te proteja. A Rejane, estou em Recife, meu querido padre. E a Vânia, nossa amiga Vânia, boa tarde, André. Dê um abraço meu no padre, no padre Luizinho, né? Então, deixa eu ver aqui. O primeiro secretário de Cultura fez clara referência às ideias nazistas. Regina Duarte zombou do período da ditadura, minimizando os efeitos. E tantas outras manifestações antidemocráticas e desumanas que são antagônicas ao cristianismo. É o Gutenberg Lacerda que está falando aqui, padre.
Né? Gutenberg é o nosso Gugu, é o nosso seminarista. Está na linha certa.
Pois é, então, infelizmente, padre, o senhor tem que ir, né? Já tomei mais 10 minutos do senhor. Consegui. Se deixar, eu tomo tudo, viu?
Realmente eu tenho que sair, eu tenho um compromisso, André. Mas obrigado, assim, pelo espaço que você abre nessa rádio, que é uma rádio de educação. Interessante que essa rádio sempre foi assim, uma rádio de educação, né? De educação popular. Aí muitas vezes a gente escuta, mas aquele rádio, ele é um rádio tendencioso. Ele tem que ser tendencioso mesmo. Como é que esse rádio não vai ser tendencioso? Tendencioso não é tendencioso em calar a voz dos contrários. Mas esse rádio é um instrumento de educação popular. Então, ela tem o vínculo dela principal é com a Igreja Católica. A Igreja Católica preza por isso, né? A CNBB preza por isso, pela verdade. Então, esse rádio tem que ter esse espaço. Muito obrigado, André. Obrigado, Toninho. Que Deus abençoe a vocês.
E vamos lá, nós estamos por telefone com o professor Adelmo Santos e vamos continuar conversando sobre esses dois temas que começamos a conversar com o padre Luizinho, que é o antifascismo e também o antirracismo. Boa tarde, Adelmo, tudo bem, amigo?
Boa tarde, André Luiz, boa tarde, Tony Medeiros. Boa tarde também para o padre Luizinho, que acabou de conversar com vocês aí no estúdio da Rádio Pajeú.
Pois bem, Adelmo, eu tava, quando eu comecei aqui a conversar com o padre Luizinho, eu estava falando para ele de uma pesquisa que eu realizei aqui no programa na última segunda-feira, que mostra que 85,4% dos ouvintes estão com medo do Brasil do futuro diante dos acontecimentos do presente. E apenas 14,6% se disseram confiantes. Essa situação da gente hoje, Adelmo, é para ter medo?
Veja, na verdade nós estamos passando uma situação muito difícil, né? Se você for analisar a história do Brasil, porque Infelizmente, no Brasil, a questão da educação deixa muito a desejar, né? Inclusive a escolaridade das pessoas, da população. E nós temos aí, eu acho, mais da metade da população analfabeta funcional. Então, isso dificulta muito compreender a história do Brasil. Então, se você for analisar a nossa história, você pega que de 64 para cá, 64 foi o golpe militar, eu diria 1985 iniciou a redemocratização, eu diria que nesses últimos 85 para cá dá 35 anos. Então, nesses últimos 35 anos, nós estamos vivenciando o pior período da história do Brasil, né? Realmente a gente fica um pouco assustado, né, com tudo que a gente está vendo. Eu acho que essa pesquisa de opinião que você fez aí, ela reflete muito, né, totalmente o que sente nesse momento a população brasileira em relação ao presente e ao futuro. Mas eu diria que, como tudo é cíclico na vida, né, tudo passa, eu acho que nós vamos superar essas dificuldades que a gente está vivenciando no Brasil. Eu diria que a crise política atual, ela é 3 vezes maior do que a crise sanitária, do que a pandemia que a gente está vivenciando, né? Uhum. É muito preocupante, mas a gente acredita sempre no bom senso, né? A gente acredita sempre no bom senso. Nós queremos, de fato, que as instituições possam funcionar plenamente, que a democracia volte a funcionar plenamente, né? Porque eu não posso dizer que a democracia está funcionando hoje no Brasil, da forma como está, né? As instituições não cumprindo o seu papel, que deveriam cumprir, não cumprem, né? Estamos aí num processo de racismo mais acentuado do que nunca, né? O homofobismo, entendeu? A homofobia, tudo a gente está vivenciando hoje no Brasil de forma muito assustadora, né? E isso preocupa muito, né? Preocupa muito, porque a gente está vivendo essa pandemia, certo? Se não bastasse a gente ter que enfrentar, né, um evento, uma crise sanitária, um problema de saúde, uma pandemia que a gente vivenciou, está com 100 anos que a gente vivenciou, e foi a gripe espanhola, né, em proporções dessa natureza. E a gente se deparar exatamente com essa realidade de pandemia e de crise política, aí realmente recompleta, né? Completa o ciclo. Então é muito preocupante, para você ter uma ideia, se você me perguntar hoje, e eu não sou uma pessoa desatualizada não, quem é o ministro da Saúde do Brasil? Eu não sei.
É porque tá sem, tá com interino.
Tem lá um ministro interino. Então, veja só, é muito difícil você fazer uma avaliação dessa, né, na situação que o Brasil está hoje, né? Uma situação muito complicada, é uma crise política, né, sem precedentes, como se diz. E a gente espera, em breves dias, a gente ver horizontes, né, ver novos horizontes e ver uma luz no fim do túnel.
Pois bem, o Adelmo, na atual situação que nós estamos vivendo, no último domingo, por exemplo, começou aí um levante de protestos no Brasil. Em algumas capitais foram registrados protestos antifascismo. Você acredita, e já tem marcado já para o próximo fim de semana também, você acredita que corremos o risco, né, diante dos ânimos acirrados que a gente tem hoje, corremos o risco de uma guerra civil?
Olha, eu não sei, assim, uma guerra civil é uma coisa muito... como é que se diz assim? É o ápice, né? A guerra civil é o último estágio, né? A gente pode vivenciar alguns confrontos ou conflitos, que eu espero que não aconteça isso. Mas eu particularmente espero e acredito não ter guerra civil no Brasil, tá? Mas, assim, os movimentos que estão surgindo, né, nas grandes cidades brasileiras, nas grandes capitais, e a gente assistiu domingo, por exemplo, inclusive uma iniciativa das torcidas organizadas, né, que foram para a rua, e assim, de forma até respeitosa, né, se manifestaram com relação pró à democracia, né? A gente não viu, assim, incidentes graves, alguns pequenos incidentes normais, né, mas inclusive provocado por pessoas que é exatamente contra, né, a favor do governo Bolsonaro. Mas, assim, esse movimento, para você entender que no ano de 1979, em um jogo Santos, Corinthians e Santos, por exemplo, foi lá estampada uma enorme faixa na torcida, na arquibancada, né, pedindo anistia geral e ampla. Em 1979, ou seja, no início do governo de João Batista Figueiredo, foi o último governo militar, em plena ditadura militar. Então, esse movimento pela democracia, passando pelo futebol, isso começou há 41 anos atrás, certo? Por iniciativa do Corinthians, certo? E aí, o grande baluarte, o grande líder desse movimento foi o Dr. Sócrates, né? O Sócrates, que foi um dos maiores gênios da bola, né? Além de ser médico, ele foi médico e foi um dos maiores craques que o futebol brasileiro já teve em todos os tempos. Depois se juntou o Casagrande, né? Então Sócrates e Casagrande, eles lideravam esse movimento pela democracia naquela época, no final dos anos 70 e início dos anos 80. Inclusive implantaram um regime de democracia corintiana, né? Dentro do próprio time do Corinthians e tal. Foi um movimento muito interessante. E hoje a torcida do Corinthians, atualmente, ela tenta trazer para o contexto atual essa questão da democracia, né? E foram para a rua, para a Avenida Paulista no último domingo, inclusive se juntando com as torcidas organizadas do Palmeiras, do Santos, do São Paulo. Então, a princípio, eu diria que para começar esse movimento foi razoavelmente tranquilo. Eu não sei se daqui para frente como será, certo? Se for agregando mais gente, se for aumentando, se for, como é que se diz, ampliando para outras capitais, se todas as capitais aderirem a esse movimento, os times dessas capitais. E a gente não sabe como fica, porque de repente pode até ser um movimento ordeiro, um movimento responsável, mas de repente pode-se correr o risco de se infiltrarem maus elementos dentro dos movimentos, exatamente para conturbar, para trazer transtorno e aí denigrir, né, e desgastar a imagem do movimento. Então isso é muito arriscado também, né? Muito arriscado, e aí termina se tornando um tiro no pé. Mas na verdade o movimento é legítimo até então, e a gente não sabe como vai ser daqui para frente, né? A gente não sabe como vai ser.
Certo. Professor, o senhor estava falando aí, a gente puxou aí pela memória a questão do Corinthians, da torcida do Corinthians e do futebol diante da democracia. O senhor acha que falta das estrelas do futebol hoje no nosso país, falta um certo engajamento político nas pautas, principalmente em defesa da democracia, em defesa dos negros, em defesa dos menos favorecidos?
Com certeza. Eu acho que esse papel, por exemplo, os artistas, eles fazem muito bem. A maioria, a grande maioria esmagadora dos artistas fazem muito bem, né? Cantores, compositores, né? Atores e atrizes, cantoras. Então, artistas plásticos, e por aí vai, certo? Então, essa categoria, ela cumpre muito bem esse papel de defender a democracia, né, defender os direitos humanos, defender os negros, os indígenas, né? Então, a diversidade, certo? Então, essa categoria, ela faz muito bem esse papel. Os jogadores de futebol, veja só, eles têm um papel importantíssimo, porque eles também são consideradas estrelas, tem liderança, somente no meio da juventude, da população como um todo. Mas, infelizmente, a gente raramente vê um gesto de um ou de outro, uma coisa bastante tímida, né? E eu não lembro, assim, um gesto ultimamente de um expoente do futebol brasileiro defendendo, assim, a democracia, né? Na verdade, não existe. E, assim, a gente, por exemplo, você pega Neymar, Neymar, que é uma das estrelas do futebol brasileiro, é um dos maiores reacionários, né, politicamente falando. Né? Você pega Neymar, você pega tantos outros que eu não lembro agora, que realmente não cumpre o seu papel que deveria, né, de defender a democracia, defender as liberdades, os direitos, né, sociais, certo? E é isso. Infelizmente, o futebol deixa muito a desejar. E eu diria que são 90% dos jogadores, dos craques brasileiros, eles são politicamente conservadores e reacionários.
É, eles vivem em um mundo paralelo, parece, né? E a maioria, pior que a grande maioria, saiu de baixo, né? Veio das classes baixas, hoje são muito bem remunerados, têm uma vida muito confortável, mas parece que esqueceram do passado, né, professor?
Exatamente, você agora realmente foi muito brilhante, viu, André? Porque se você for olhar a origem desses craques do futebol brasileiro, a maioria é negra, saiu das favelas, né? Famílias paupérrimas, né? E infelizmente, quando chega no auge, no topo, como se diz, esquecem da origem. Isso é lamentável, né? Esquece da origem. E ao invés de defender os menos favorecidos, eles se aliam à elite, né? Se aliam à elite para exatamente menosprezar, né? E assim desvalorizar, na verdade, as categorias menos favorecidas do Brasil. Lamentavelmente, isso acontece, isso é fato, e aí a gente não pode esconder uma realidade dessa.
Ok, professor Adelmo Santos, né, nosso tempo está acabando. O amigo gostaria de deixar mais algum recado para os nossos ouvintes?
Rapaz, teria tanta coisa para a gente debater, mas como o tempo está acabando, eu vou dar só uma pincelada nessa crise, nesse movimento antirracista que desencadeou-se nos Estados Unidos há 8 dias atrás, certo? Dá uma pincelada, na verdade, que é uma coisa muito mais profunda, a gente precisaria de muito tempo para debater. Esse movimento que está acontecendo atualmente é exatamente, faz parte do movimento negro antirracista dos Estados Unidos, que é um movimento bastante orgânico, bastante estruturado, né? Um movimento que é organizado, certo? E a partir da morte, né, que houve lá nos Estados Unidos, a morte de um homem negro, certo? Por um policial, de forma brutal, violenta, né, covarde, eu diria. E aí o movimento negro se rebelou, se mobilizou a população e foi para a rua. Então os Estados Unidos, nesse momento, está efervescendo a partir desses movimentos, dessas manifestações, né, que estão cada dia mais intensas, inclusive ganhando adesão de artistas, né? Por exemplo, a França aderiu ao movimento antirracismo, o povo foi para a rua também na França, certo? E, assim, é preocupante, né? Infelizmente, os Estados Unidos, para quem acha que é uma democracia, é uma grande mentira, é um engodo, né? Os Estados Unidos não é uma democracia. Como é que um país racista, né? Como é que um país racista como os Estados Unidos sempre foi, não vai dar tempo aqui a gente resgatar a história americana do início, com a segregação racial que aconteceu e outras coisas, mas os Estados Unidos é um país racista, né? Então, um país racista não pode ser um país democrático, né? Lamentavelmente, né? O Brasil, eu pergunto, o Brasil tem democracia? Que democracia nós temos? Se nós somos um país ainda racista, né? Então, Você vai para a questão do Brasil, do contexto brasileiro, aí você pergunta, quem é que morre mais nas favelas do Brasil? Mortes, inclusive, feitas por policiais, certo? Crime contra jovens, são jovens negros ou brancos? Claro que são jovens negros, né? A discriminação que há nos grupos, nas associações, né? Certo? A questão dos analfabetos, quem é mais analfabeto? A maior percentual de analfabetos do Brasil são negros. Certo? Quem ganha mais? Brancos ou negros? Claro que são os brancos que ganham mais do que os negros. Então, isso são indicadores. Eu vou dar sempre um exemplo que eu gosto, vou dar um exemplo que eu sempre cito, né? Salvador, uma cidade que eu conheço. Você chega numa loja em Salvador, tem 10 funcionários e um gerente. O gerente é branco. os 10 funcionários são negros, certo? Então, por que aqueles funcionários são negros? Né? Será que eles não gostariam de ser gerentes? Né?
Uhum.
Mas por que eles são negros? Então, infelizmente, né, o racismo continua muito forte, né? Estados Unidos, Brasil, né, alguns países da Europa. E essa luta, ela vai ainda longe, né, para se defender, né, as populações negras, a cultura negra, né? Então, lamentavelmente, enquanto houver racismo como a gente tem, nós não teremos democracia plena nesses países, inclusive no nosso Brasil.
Ok, professor, muito obrigado pela sua participação, viu, professor? A gente volta a se falar novamente.
Ok, André, estamos sempre à disposição, tá? Parabenizar mais uma vez pelo debate de hoje, ouvir atentamente o debate com o padre Luizinho. E assim, é muito importante esses debates que você está promovendo, seu programa, e bom que as pessoas possam realmente ouvir, né? Participar também, opinando, né? Inclusive questionando, né? Perguntando, né? Então, isso é muito importante, né? Essa questão do debate, né? Então, a rádio está cumprindo o seu papel, a Rádio Pajeú, como uma emissora de educação popular, e graças a Deus que temos a Pajeú para exatamente fazer esse debate e esclarecer a população, educar a população da situação crucial que vive o Brasil atualmente, não só pela pandemia, mas principalmente pela crise política que se acentua a cada dia. Então, um abraço a todos e muito obrigado.
Obrigado, professor. Bom, e nós estamos na ponta da linha com Michele Martins. Boa tarde, Michele.
Boa tarde, Andrei.
Tudo bem?
Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Boa tarde para você e para os amigos que estão ouvindo a rádio nesse momento. Uma alegria, viu? Participar novamente com você.
O pessoal tá com saudade desse sorriso, dessa risada.
Ai, André, eu tô morrendo de saudade também. Né? E agora, contando os dias, né? Falta pouco para a gente voltar aos microfones da Rádio Pajeú, se Deus quiser. É, enquanto isso, a gente vai matando a saudade, né? Ficou ouvindo você nas tardes, né? Curtindo toda a programação da emissora, como sempre. E quando você me dá essa oportunidade de falar também, né?
Ah, é, com certeza. Quando eu estava fazendo a produção do programa de hoje, Michele, que eu vi o tema, que eu decidi debater esse tema aqui hoje, conversar com algumas pessoas, essa relação de antirracismo e antifascismo. E não sei se você... Bom, você estava acompanhando, você viu aí uma pesquisa que eu falei, né? Sobre 85,4% dos nossos ouvintes estarem com sentimento de medo do Brasil do futuro diante dos acontecimentos do presente. E eu lembrei logo de você, porque você entra como uma peça, né, de Lego, né, bem encaixadinha nesse tema, porque você é mulher, você já sofre alguns preconceitos por conta disso, você é negra, e você foi mãe recentemente, né? E de dois, né? De duas crianças, né? Dois bebezinhos lindos. E acredito que você esteja um pouco angustiada com o que nós estamos vivendo no nosso país hoje em dia, é verdade?
Verdade, André. Assim, perfeita a forma como você coloca, porque por ser mulher, a gente já sofre um preconceito por parte da sociedade, mercado de trabalho, né? São muitos preconceitos pelo o fato de você ser mulher. Quando vem agregado ao fato de você ser negra, né? Muitas vezes aí você ser mãe, como eu fui recente, né? Mãe de gêmeos, né? E meio a uma pandemia, como a gente está enfrentando, vivendo, né? Uma quarentena dessa pesadíssima, né? Você em casa, né? Você no isolamento social, você sem contato com as pessoas, né? Sem poder ter aquele ombro amigo, muitas vezes, para você conversar, para você desabafar pessoalmente, olho a olho, é muito angustiante, né? E realmente deixa a gente com muito medo do futuro. Eu tenho medo do futuro, e ainda mais agora, sendo mãe de duas crianças, né? Eu fico imaginando que mundo, né? Que país os meus filhos, né, vão ter daqui a 10, 20 anos, 30 anos. Porque o que a gente enfrenta hoje no nosso país é muito preocupante, é muito triste. Essa questão do racismo, infelizmente, está cada vez mais impregnado na sociedade dessa forma, porque a gente ainda hoje tem que ocupar os espaços para estar pedindo respeito, né, para pedir que respeitem a nossa cor, porque somos seres humanos, somos iguais, né, e infelizmente a gente ainda ocupa esses espaços para pedir isso. Não era para ser assim, mas infelizmente, porque algumas pessoas, eu diria que uma pequena parcela, porque muita gente não tem esse sentimento, André, mas infelizmente o ódio está impregnado em algumas pessoas que não aceitam, né, que são realmente intolerantes a determinadas coisas e pessoas e como aquelas pessoas reagem, enfim. Eu acho que esse discurso de ódio, ele está muito presente e a gente fica com muitas dúvidas com relação ao futuro, de quando isso vai passar, se as pessoas vão se abraçarem realmente com amor ou não, porque é muito triste, é lamentável, né, a questão do... Eu diria que é até... As pessoas, tem muita gente que usa do discurso e a gente vê que é muita hipocrisia, sabe, André? Uhum. Eu vejo isso muito impregnado, porque fala que não é racista, mas aí os seus atos, né, mostram que as pessoas são racistas e isso só machuca, isso só dói, e a gente vem lutando cada dia mais. A gente já tem ocupado muitos espaços, os negros têm ocupado as universidades, os espaços de poder, mas infelizmente... Existe, ele é real e machuca.
Michele, não consigo respirar, dizia Floyd, preso ao chão pelo policial que pressionava o seu pescoço com o joelho. Você acredita que essa frase, não consigo respirar, é o sentimento do negro que vive oprimido hoje no nosso país e no mundo afora também?
Com certeza, André, é uma frase muito forte, muito marcante. Acho que quando a gente lembra, a gente só em você lembrar, você já fica angustiada, né, naquela frase, porque essa frase marca. Ela marca muito, ela machuca, ela dói. E a gente fica sem respirar também, né?
Isso.
A gente fica sem respirar só quando a gente pronuncia essa frase, né? E assim como ele, outros negros passam por isso, né? Foram machucados dessa forma. Tiveram sua vida ceifada por isso, por uma intolerância, por não aceitarem a sua cor negra. E a gente vê isso diariamente. A gente vê, são casos que têm repercussão e são necessárias essas repercussões, esses protestos, para chamar o apoio da população mesmo. Tem que mostrar. Porque existe aqui, por exemplo, lá no vamos dizer, no recanto aqui de Afogados da Ingazeira, tem Dona Maria, que é negra, que passa por isso todo dia e que não é visto.
Justamente.
Que a mídia não mostra, né, que passa despercebido. E você não sabe quanto Dona Maria está sofrendo ali, está chorando pelo fato de ser negra, né, enfrentando isso, esses monstros todos os dias. E aí, casos como esses, eles são importantes a partir do momento que eles tomam essa visibilidade para a gente... Para as pessoas terem certeza de que o preconceito ele existe, que ele é real, que ele está no nosso dia a dia, sabe? E a gente tem que repercutir mesmo, tem que mostrar a realidade. Porque muita gente, já aconteceu comigo, André, do fato de eu sofri muito preconceito, na escola principalmente. Né? Mulher, negra, cabelo crespo, enfim, você imagina aí de tudo que eu ouvi na escola.
Faço ideia.
Né? Você e os ouvintes acreditam que fazem ideia do que a gente escuta na escola. É aquela sua amiga branca, do cabelo liso, né, que humilha mesmo. Então, assim, é muito cruel, e a gente saber que a gente vive num país tão bonito, um país misto, onde a sua maioria é negro, e a gente ter que ocupar os espaços para falar sobre isso. É muito triste, né?
É verdade, realmente é muito triste. Michele, o que você diria para as pessoas que... Você sabe que existem, infelizmente, existem pessoas que minimizam e até desacreditam a existência do racismo. Para essas pessoas, o racismo é um mimimi. O que você diria para essas pessoas, Michele?
Não é um simples mimimi. Não é. Eu diria isso para a pessoa. Acredite, abrace aquela pessoa de verdade. Olhe nos olhos dessa pessoa, porque se ela está relatando para você um fato que aconteceu numa praça, numa loja, numa escola, num ônibus, enfim, se se ela passou por aquilo, é porque ela está relatando, machucou. Essa pessoa sentiu dor, ela sentiu na pele isso, né? Então, assim, dê ouvido, né? Abrace, ame mais. As pessoas precisam amar e amar de verdade, porque muita gente ama da boca para fora, né? Ama, diz, ah, eu amo, eu abraço, mas na realidade, na prática, esse amor não existe. Então, eu gostaria muito que as pessoas, André, falassem de amor e colocassem na prática com a mesma intensidade que falam. É. Respeitando o seu próximo, respeitando, seja ele branco, seja ele negro, seja ele, seja mulher, seja homem, criança, né, os idosos. Também é um grupo que sofre também bastante, já por ser idoso, né? Então, assim, a gente tem que amar, e amar de verdade, mostrar esse amor com essa intensidade que a gente coloca nas palavras, principalmente nas redes sociais. E a gente vê muitas pessoas falando de amor, de abraços, agora mais esse isolamento social, as pessoas falam muito nisso. Mas na prática, ninguém, no dia a dia, quando a gente tinha essa liberdade, ninguém fazia. Né?
É verdade, Michelle,
então,
é verdade.
Eu vejo muito mimimi nas redes sociais. Eu vejo muito, porque as pessoas, infelizmente, elas se escondem por trás das redes sociais, por trás de um computador, de um celular, e fala tão bonito lá, tem tanto texto bonito, textos que incentivam, que fazem a gente refletir, mas na prática, realmente são os verdadeiros monstros.
A gente está precisando, né? A gente tá precisando de mais amor realmente nesse mundo, né, Michelle?
Mais amor.
A gente está vivendo hoje, a gente vive uma cultura do ódio, infelizmente. Sim. Ô, Michelle, a Sueli Vidal tá mandando um abraço para você aqui, e deixa eu escutar, acho que é a Neide do Borges, acho que ela quer falar alguma coisa, vamos ver.
Uhum. Boa tarde, André, boa tarde a todos os ouvintes. Estou ouvindo aí a colega Michelle, inclusive estou com saudade, viu, Michelle? Um abraço aí nos bebês. Eu também, Michelle, não por a minha cor, mas sim pelo casal amável que me colocaram nesse mundo. Os meus pais também eram cor preta. Então, que hoje em dia chama-se cor parda, né? Até isso excluíram, colocaram cor parda. Então, eu acho, a minha opinião é que é pessoa de espírito mau. Pessoa que não tem fé em Deus, porque o Papai do Céu não só tem filho branco, não só tem filho louro. Todos que estão aqui na Terra são filhos de Papai do Céu, ou seja, somos filhos de um único, que é o nosso Pai. Então, eu acho que essas pessoas são pobres de espírito. Na verdade, eu fico me perguntando se eu ignoro ou não. Mas eu não posso me igualar com essas pessoas. Um abraço.
Aí é isso, né, Michelle?
É verdade. Um abraço para você, Neide. Para a nossa querida Sueli também, saudade de vocês. E o que a Neide coloca é importantíssimo, é isso mesmo. Acho que você se auto-reconhecer como negro é muito importante. E, por incrível que pareça, tem pessoas que não aceitam o fato de você falar eu sou negra. Não, você não é negra. Como assim? Eu sou negra, eu me reconheço negra, e tem pessoas que ainda não aceitam. Aí, me poupe, né? Aí já é demais, né?
É verdade.
Mas, infelizmente, existe.
Infelizmente. Michelle, para encerrar, como é que tá as coisas por aí? Como é que tá aí os babies? Como é que tá Danilo? Tá tudo bem?
Tá tudo bem, graças a Deus. Só estamos entediados dentro de casa.
E você consegue ficar entediada? Você consegue ficar entediada?
Nossa, André, eu tô aqui. Tô já saindo pela rua, correndo.
Oxente, então os gêmeos não estão dando trabalho, não, né?
Não, graças a Deus, André, já estão passando daquela fase do chororô. Porque, olha, recém-nascido chora demais. Né? Graças a Deus já são quase 3 meses, né? Dia 10, eles completam 3 meses. Então, assim, já tá uma moça e um rapaz, né? Ainda tá chorando agora porque ela é braba mesmo. Não sei a quem ela puxou, mas ela é braba.
Ninguém sabe, né, Michelle?
Ela é braba demais. Então, quando ela quer uma coisa, ela grita, meu filho, de verdade.
Jesus!
E grita muito.
Mas, graças a Deus, estamos todos bem aqui, passando por essa quarentena, os beijos, acompanhando o dia a dia dele, que é mágico, assim, é fascinante. Todo dia você descobre uma coisa nova, todo dia eles mostram algo pra gente, assim. E eu fico maravilhada, né? O fato deles estarem se reconhecendo, já estão se descobrindo, né? É o movimento dos bracinhos, das pernas, é o sorriso. É mágico, André. Eu tô.
Eu faço
tô
ideia.
Tô maravilhada.
Eita, Michele. Minha amiga, um abraço para você. Muito obrigado pela sua participação, viu? E você volta
muito
quando?
Obrigada.
É em julho, né?
Julho.
Isso.
Eu não sei ainda bem a data, mas é em julho.
Tá, viu? Certo.
Se vocês quiserem por aí ainda, né?
Não é, lógico que a gente quer, né?
Ah,
tá fazendo falta.
Fico muita saudade também. Então um beijo para você, André, um abraço para todos os amigos aí, o nosso querido Leandro, que tá na técnica agora, né?
Isso, é ele mesmo.
Então, um grande abraço para você.
Tá mandando um abraço para você. Alisson também tá por aqui já esperando para começar.
Oh,
tá mandando outro abraço também.
Bom, um abraço para ele também. E a gente continua nessa, continuamos fortes, né? A gente precisa estar sempre forte nessa luta, na caminhada, porque não é fácil. E sigamos aí, com fé em Deus, essa pandemia vai passar e a gente vai voltar a nossa vida ao normal. Um normal diferente, mas normal.
Se Deus quiser. Michele, abraço. Obrigado, amiga.
Abraço. Tchau, tchau.
Tchau.